Senhor presidente, senador Giovanni Borges, senhores senadores, senhoras senadoras, no sábado, dia 25, acontecerá em Florianópolis, Santa Catarina, um evento promovido pelo Grande Oriente de Santa Catarina, que é, pertence à Confederação Maçônica do Brasil, a COMAB. Evento esse que constará da diplomação do grão-mestre adjunto e dos veneráveis eleitos. E à noite, já a posse dessas autoridades maçônicas. Eu estarei presente, vou receber uma comenda da Ordem do Mérito Maçônico, embora eu não seja da Confederação da Maçonaria Simbólica, da Confederação da Maçonaria Brasileira, a COMAB. Eu sou do Grande Oriente do Brasil, mas somos co-irmãos e tenho muita satisfação de ter sido distinguido com essa ordem e quero aproveitar para falar um pouco, muito mais para os não-maçons do que mesmo para os maçons. Nós temos no Brasil três correntes ou três potências, como nós chamamos, da maçonaria. O Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas e os Grandes Orientes Independentes, que formam a Confederação da Maçonaria do Brasil. Vou ler aqui um breve histórico justamente da Confederação da Maçonaria do Brasil, a COMAB, que reúne os Grandes Orientes Independentes. Em 1973, a Maçonaria do Brasil passou por um processo de declaração conjunta de desfiliação de 10 grandes orientes estaduais do Grande Oriente do Brasil. Esse fato é considerado, junto com o momento histórico de 1927, um dos maiores acontecimentos da história da maçonaria do Brasil, dando origem ao Colégio de Grão-Mestre da Maçonaria Brasileira. Iniciava-se uma nova jornada na maçonaria do Brasil e fixavam-se os alicerces para que outros grandes orientes estaduais se orientassem pelos princípios federativos e constituíssem, primeiramente, um Colégio de Grão-Mestre da Maçonaria Brasileira, que evoluiu para a Confederação Maçônica do Brasil, COMAB. Por convocação do Grão-Mestre de Minas Gerais, Atos Vieira de Andrade, reuniu-se em Belo Horizonte os grão-mestres Danilo José Fernandes, do Grande Oriente de São Paulo, Osmar Maria Diógenes, do Grande Oriente do Ceará, Salatiel Vasconcelos da Silva, do Grande Oriente do Rio Grande do Norte, Celso Clarimundo da Fonseca, do Grande Oriente do Distrito Federal, Nilson Constantino, do Grande Oriente do Mato Grosso, Enoque Vieira dos Santos, do Grande Oriente do Paraná, Miguel Cristaques, do Grande Oriente de Santa Catarina, Luiz Alberto de Alcântara Velho Barreto, do Grande Oriente de Pernambuco, Afonso Augusto de Moraes, do Grande Oriente do Maranhão, e Ivan Neiva Neves, do Grande Oriente do Espírito Santo, resultando dessa reunião a fundação do Colégio de Grão-Mestre da Maçonaria Brasileira. Decidiu-se, então, cada Oriente Estadual seria autônomo, independente e soberano, reconhecendo os demais como legais e legítimos, com a adoção da Constituição e Regulamento Geral Específico, que o Colégio de Grão-Mestre já seria uma instituição confederada, constituída para manter a integridade dos Grandes Orientes, unidos por interesses comuns e que brotaria dentro das vias culturais emergentes, mantida a essencialidade da maçonaria. Realizou-se em Brasília, no dia 4, 5 e 6 de 91, a 35ª Assembleia Geral do Colégio dos Grão-Mestres, tendo como local o Instituto Presbiteriano Nacional de Educação. A reunião tinha como edital de convocação a votação da proposta da reforma do Estatuto e do Regimento Interno da Confederação Maçônica do Brasil, COMAB, ex-Colégio de Grão-Mestre da Maçonaria. Então, senhor presidente, a partir daí, a COMAB se expandiu, hoje está presente em vários estados do Brasil e tem atuado de maneira muito importante, embora, repito, eu sendo do Grande Oriente do Brasil, reconheço no movimento maçônico que a Confederação da Maçonaria do Brasil realiza um trabalho muito importante. Tive a oportunidade, inclusive, de participar da 86ª Assembleia Geral da Comab aqui em Brasília, quando foram discutidos vários pontos importantes, como o Plano Nacional de Educação, atuar pela liberdade da preservação de imprensa, a reforma tributária, a reforma da legislação ambiental, o Plano Nacional de Direitos Humanos. E, a partir daí, essa decisão resultou numa audiência que a Comab, quer dizer, a Confederação da Maçonaria do Brasil, teve no dia 16 de março, com presentes o presidente da Comab, o irmão Rubens Ricardo Franz, numa ação articulada pelo senador Cacildo Maldana, uma audiência com o senador José Sarney e ex-presidente da República, como todos sabemos, no último dia 12 de abril. E levaram ao presidente vários itens para que pudesse ser encaminhado no âmbito do Congresso Nacional, assuntos como, por exemplo, a educação, a questão da emenda constitucional que regulamenta a demarcação de terras indígenas no Brasil, a declaração dos direitos dos povos indígenas, o Plano Nacional de Direitos Humanos e o Código Florestal. Vê-se, portanto, que a maçonaria, ao contrário do que muitos falam, não é uma instituição que esteja fechada em si e que não procure interagir com a nação, com a sociedade, não participe, portanto, de todos os eventos que têm muito a ver com o futuro desse país. Eu quero dizer que Grande Oriente do Brasil, de onde saíram as grandes lojas no Brasil, e depois os grandes Oriente Independentes, que formam a Comab, todas essas três correntes têm tido um trabalho muito bom no que tange ações sociais, no que tange ações cívicas e no que tange a preocupação com o futuro do país. Tem investido, sobretudo, nos nossos jovens, procurando formar lideranças que possam amanhã estar justamente no comando, não só da maçonaria, mas também no comando do país, dos municípios, dos estados e do país. Eu quero, portanto, aqui agradecer ao irmão Rubens Ricardo Franz e aos outros irmãos de Santa Catarina que me prestam essa homenagem no dia 25 e, ao mesmo tempo, dizer que é justamente dessa forma que a maçonaria do século XXI tem que agir. De maneira aberta, colocando, inclusive, em publicações os seus pensamentos, os seus desejos e os seus objetivos. Tenho certeza que a Maçonaria Unida, tanto o Grande Oriente do Brasil, quanto as grandes lojas, quanto os Grandes Oriente Independentes reunidos na Confederação da Maçonaria do Brasil, poderão fazer muito, mas muito mesmo, pela melhoria da realidade do país, principalmente no que tange à educação dos jovens, ao amparo àqueles mais carentes, ao apoio às mulheres e à discussão dos grandes temas nacionais. Nós não podemos pensar, e é bom que os não-maçons saibam, que nós não fazemos só reuniões a portas fechadas para discutir temas da doutrina maçônica, que eu diria que se resume em três palavras, que são justamente a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Sem essas três palavras, nós não podemos pensar em construir uma sociedade justa, não podemos pensar em ter uma família apoiada e, portanto, de ter um futuro que o país espera. Eu quero, portanto, ao encerrar, agradecer mais uma vez ao meu mestre de Santa Catarina, a todos os irmãos de Santa Catarina que compõem o Grande Oriente de Santa Catarina, confederado à Comab, que será uma honra muito grande, que recebo com muito orgulho essa comenda e me coloco à disposição, de pé e à ordem, para podermos trabalhar de fato por um Brasil melhor, mais justo e, sobretudo, que nós possamos, como nações, mostrar para a sociedade que não é só a história do Brasil que conta feitos da maçonaria no passado, tanto no mundo todo, na França, com a Revolução Francesa, nos Estados Unidos, com a própria Constituição do país, desde os seus primórdios, aqui no Brasil, com a independência do Brasil, a abolição da escravatura, a proclamação da República, mas, sobretudo, nós queremos atuar nas questões atuais, modernas. Portanto, essa é a maçonaria do século XXI, que nós estamos, digamos, consolidando. E só poderemos consolidar se, de fato, a sociedade souber, se nós interagirmos com a sociedade e não ficarmos com aquele preconceito que havia antigamente da sociedade para conosco, instigada por algumas instituições, e de nós mesmos para com a sociedade, porque achávamos que tínhamos que ocultar o que nós não temos para ocultar. A maçonaria não tem nada para ocultar. A única coisa, Sandro Pimentel, que nós temos, vamos dizer assim, de sigilo entre nós, são as formas de nós nos identificarmos, são a forma de nós podermos chegar, por exemplo, no Japão, eu sem saber uma palavra em japonês, poder me identificar com um irmão maçom do Japão, é a forma de a gente poder, de fato, se proteger. Mas isso é muito mais uma herança do passado, quando os maçons foram perseguidos, e aí sim, eles tinham sinais para se identificar até a distância, tinham toques para poder ter a certeza de que aquele irmão que fazia um sinal não era um sinal eventual, e palavras que realmente consolidavam a qualidade de maçom. Então, hoje, nós não temos mais nem necessidade sequer de dizer que não somos maçons. As lojas maçônicas estão completamente identificadas, registradas no cartório, seus regimentos, suas constituições, e, portanto, devem, inclusive, ser parceiras dos governos, das outras instituições, no combate a várias causas. Por exemplo, no combate à miséria, que hoje é um programa que a presidente Dilma lança com muita propriedade.
Senador Monsanto, senador Fernando, uma parte.
Ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo excelente pronunciamento, pelo resgate histórico do trabalho que esse agrupamento da maçonaria tem feito pela história do Brasil e, particularmente, do Ocidente. Eu lembro muito bem do debate histórico do iluminismo, que era a construção de movimento a partir da França, para que nós pudéssemos ter cada vez mais uma independência do Estado para com a Igreja na época e, acima de tudo, a consolidação dos três grandes princípios: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Nós, se voltarmos ao século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, o auge desse movimento, aqui na América do Sul, na América Latina, teve um papel fundamental na formação intelectual da nossa juventude, dos nossos libertários e na construção da nossa república. Quando nós observamos todo o movimento republicano, da metade do século XIX até a implantação da República, sempre tínhamos ali o maçom na linha de frente. se voltarmos à nossa independência com José Gonçalves Ledo, que a nossa história pouco registra, ali no final do século XVIII, início do século XIX, um grande batalhador pela nossa independência e a presença na América do Sul, na América Latina, muito forte. E hoje, o mundo vive um outro momento de liberdades, de modernidade, de crescimento econômico, de inclusão social e de diminuição das desigualdades. E é nessa grande agremiação que nós temos até hoje pessoas integradas, discutindo, além de contribuir com o crescimento econômico brasileiro, também contribui com o fortalecimento das nossas instituições lá no nosso Ceará. Os maçons têm uma presença muito forte nos vários setores da sociedade, por isso quero parabenizá-lo pelo seu belo pronunciamento.
Agradeço muito, sensibilizado à parte de Vossa Excelência, e repito o que Vossa Excelência bem frisou. A maçonaria teve em todos os recantos do mundo, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, nos nossos países vizinhos todos aqui e no Brasil, exatamente através da ação dos maçons. O grande movimento de emancipação, de liberdade, de sair, vamos dizer assim, do sistema absolutista, monárquico fechado, para justamente um modelo democrático, onde a liberdade é a primeira das ações. A igualdade pregada até hoje, cada vez mais atual. Nós queremos que todos sejam, de fato, iguais em direitos e oportunidades. E a fraternidade, que é uma das virtudes mais importantes do ser humano, é poder ser fraterno com o seu semelhante, poder ser solidário. Então, eu tenho certeza que esse objetivo a maçonaria atual vai atingir. E eu quero, portanto, encerrar, senhor presidente, mais uma vez, agradecendo aos irmãos do Grande Oriente de Santa Catarina, à Confederação Maçônica do Brasil, pela distinção do meu nome em conceder a Ordem do Mérito Maçônico no grau de Gran Cruz, na categoria de maçons regulares, de outras obediências, porque, no caso, eu não sou da Comab, como disse no início, eu sou do Grande Oriente do Brasil. Mas somos todos irmãos e todos temos o mesmo pensamento, que é de fazer realmente uma sociedade melhor, mais justa, e que possamos, de fato, amanhã dizer que somos todos iguais. Senhor presidente, ao encerrar, quero pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição, como parte do meu pronunciamento, dos documentos que aqui mencionei e os quais faço questão que sejam parte integrante do meu pronunciamento.